Olá, estamos aqui em mais uma edição do Poder Público. Eu sou Ana Sá Lopes, comigo está a Luciana Alvarez, Nuno Ribeiro e São José Almeida. Esta semana vamos fazer o balanço do que foram estes 4 anos de uma legislatura como nunca tinha havido antes e da qual o Presidente da República demonstrou já ter saudades, o que é uma coisa absolutamente curiosa vinda do Presidente da República. Mas pronto, é Marcelo. E nós estamos habituados. Luciano, o que é que também te ficas com saudades desta legislatura?
Foi politicamente muito interessante, porque tivemos uma nova forma António Costa encontrou uma nova forma de governar o país. Andámos todos na expectativa, nos primeiros tempos funciona ou não funciona, uns garantiam que funcionava, outros garantiam que não iam funcionar. Funcionou. Com alguns ressaltos, é verdade, especialmente entre o PS e o Bloco de Esquerda. O PCP com mais serenidade. Mas funcionou. Provou 4 orçamentos, chegou ao fim, e podemos dizer que se tivermos que escolher uma pessoa que foi a grande vencedora desta legislatura, foi claramente o Primeiro-Ministro. Não só por isto, como conseguiu levar a legislatura até ao fim, com a sua geringonça, em paz com o Sr. Presidente da República. Portanto, António Costa é claramente o vencedor desta legislatura e o que parte com... melhor posicionado, digamos assim, para as eleições que aí vêm já em outubro.
É impressionante como Costa ganha toda a linha. É impressionante.
E até nos números, como Mário Centeno, não é?
Exato. E isso, por acaso, vai de ser um case study para os nossos colegas da investigação política.
Eu acho que até o António Costa, se pensar, que sai um bocadinho surpreendido disto tudo. A coisa correu-lhe tão bem. Eu acho que até ele próprio deve estar um bocadinho surpreendido da forma como as coisas correram bem.
Pois é que nós, que enfim, estamos habituados a comentar estas coisas da política há alguns anos, quer dizer, eu acho que nenhum de nós se pôs à frente a dizer que isto ia durar 4 anos. Acho eu. Quer dizer, todos nós pensámos que isto podia haver
um crise. E sabe o que é que eu também acho curioso? É que António Costa não andou para segurar a chamada geringonça espinha dobrada. Não, ele muitas vezes esticou a corda para além do que se podia pensar que ele podia esticar a corda.
Eu acho que o vencedor não foi António Costa, acho que o vencedor foi Mário Centeno, que começou como economista desconhecido e com falta de jeito para falar, e terminou o último debate do Estado da Nação a fazer a intervenção política de fundo. Aliás, é Mário Centeno que condicionou toda a legislatura nas suas políticas de controle do déficit e ainda vai influenciar mais os próximos tempos. Se não fosse Mário Centeno, a firmeza de Mário Centeno, eu não sei se Costa teria aguentado, por muito habilidoso no sentido bom, agradável do termo, não sei se Costa teria aguentado tantas contradições, saber gerir tantas contradições. Era preciso saber geri-las, ter essa habilidade, mas ter alguém que impusesse o rumo e que fosse inflexível.
Estou inteiramente de acordo contigo, mas o homem do lema é o António Costa, não é?
Desculpa lá, quer dizer, o sucesso do governo ter funcionado é do Primeiro-Ministro. Ele, até pelo facto de ele ter ido buscar um homem que se revela um bom Ministro das Finanças. Mas a escolha é dele.
Centeno não fez nada contra Costa. Isso era
é evidente, nem impôs nada à Costa.
Nem tinha que fazer, estavam coordenados.
Não, pronto, eles desde o início. Aliás, eu lembro-me que logo no primeiro ano de governo, quando houve ali assim uns problemas e toda a gente pedia a pele de Mário Centeno e que ele tinha que se demitir e patatá, patatá, por causa da caixa
dos SMS
da caixa. Eu lembro-me que escrevi uma coisa que eles são uma espécie de irmãos siameses. Não existe este governo sem Mário Centeno, e Mário Centeno provavelmente só aceitaria ser Ministro das Finanças de António Costa, mas que Centeno era uma peça essencial para o governo, para a governação de Costa.
Mas que o Costa saísse bem era expectável. Até porque partimos...
Mas o Costa sair bem depende também disto.
Costa sair bem era expectável porque a geringonça foi construída num patamar de muito baixo e de muito baixo no sentido de baixas expectativas.
De facto, é muito bom começar com baixas expectativas, temos que reconhecer. Exatamente.
A partir da aprovação do segundo orçamento de Estado, percebeu-se, várias pessoas escreveram, escrevi, imensa gente escreveu sobre isso, percebeu-se que o António Costa, que António de Costa tinha metido o BE e o PCE no bolso do colete. Eles estavam no bolso do colete.
Mais
o PC.
O PC e o BE.
A partir daí, estavam... quem deitasse o governo abaixo, quem fosse responsável pelo fracasso da coligação, era punido eleitoralmente. As pessoas começaram a receber devolução de rendimentos.
Aliás, nós vimos essa dramatização com a história dos professores.
Eu não me estou a referir a isso. Estou-me a referir que, passados 4 anos, há um protagonista que passou a existir na cena política que não existia, que era Mário
Mas
Centeno.
Mas não tem razão neste
António Costa, António Costa já existia e existiu sempre. António Costa não fez outra coisa que não ser protagonista político em toda a sua vida. A revelação, até com uma capacidade de discurso político que surpreendeu, é Mário Centeno.
Então, pronto, sim, mas assim. Isso é a surpresa. António não Costa, é o grande Costa protagonista da legislatura.
Mário Centeno é a grande revelação.
Não.
Eu acho que aí estaremos todos de acordo.
Sim, é isso.
E, é de facto. E Marcelo Rebelo de Sousa é o eterno cúmplice.
Não, sem dúvida. Digo mais em relação ao Centeno. Eu não excluo que Centeno venha no futuro a ter ambições políticas nacionais, mesmo ao nível do que possa ser uma disputa da liderança do PS. Eu sei que isto há sempre a tendência para pensarmos isto, já no passado se pensou isto em relação ao passo de Maria Luísa Albuquerque, mas percebe-se que Mário Centeno tem, ao longo destes 4 anos, tomado um certo gostinho pelo bicho da política. Exato. Ele tem-se construído como
poder. Eu acho que ele tem mais ambições.
Não estou a dar uma notícia.
Estás-me a dar uma notícia no sentido em que, vamos lá, tu achas mesmo que devemos pôr a Mário Centeno no leque dos putativos futuros líderes do PS?
Eu não estou a dizer que devemos pôr, nem estou a dizer que ele tem dentro do PS apoios para isso. Agora, eu percebo nele o formar de uma personalidade política que ele não tinha antes. Eu conheci Mário Centeno quando ele fez o famoso documento, dirigiu a elaboração do famoso documento dos economistas, e ele era de todo um professor universitário, não era um político.
Não, eu
hoje em dia ele fala como um político e tem assertividade política e tem vontade política, percebe-se nele.
A desenvoltura dele nas entrevistas em relação aos temas políticos.
E não me espanta que ele, que naquela cabeça também possa passar um dia a possibilidade de uma tentativa de candidatura à liderança. Não sei, mas nós não sabemos essas coisas, porque esta política é muito rápida, é muito transformadora. E o cenário que hoje parece ser um, daqui a 6 meses é outro absolutamente.
Mas o Mário Centeno também sabe que dentro do PS há muita febre a ponta para ir para a grelha, e eu não sei se ele se quer meter nessa alhada.
Não sei, estou a dizer que ele tem muita febre. Um peso político no país e no PS que não exclui isto que eu estou a dizer.
Eu confesso que estou a vê-lo mais, pelo menos a curto prazo,
num FMI.
Tá? Mas eu estou a vê-lo a curto prazo no governo português, okay, como ministro das Finanças. Pelo menos até ele poder assinar o orçamento de Estado, no fim, depois de aprovadinho pela Comissão Europeia, um orçamento de Estado com a execução orçamental completa, é assim que se diz, não é? Em que Portugal atinge o déficit. Aí vai ser a assinatura dele. Aí depois pode ir
para o nós ainda não sabemos. Há 3 ou 4 candidatos ao FMI que podem ser candidatos. Sim. Nós não sabemos.
Mas sabes que Mário Centeno é candidato?
Eu estou a dizer o que li no Wall Street Journal.
Pois, está bem.
No Político, que são os jornais bastante bem informados. Sobre...
Também diziam que Costa ia para presidente da Comissão.
E foi convidado.
Ou eu admito, quando a Lagarde fala do nome do Centeno.
Mas se o Centeno foi convidado, ou melhor, não é a questão de ser convidado. Se o nome do Centeno pode dar um futuro líder do FMI, vocês acham que Costa vai dizer não ficas cá e ele aceita? Não. Peço desculpa. Estou a dizer, eu não acredito nisso. Acho que se o Centeno tiver a oportunidade de ir para o FMI, vai.
Pois eu tenho dúvidas. como disse há bocado, eu acho que Centeno não quer deixar para o outro os louros de um trabalho que é seu.
Mas os louros ele já os tem.
Já os tem na mão.
É completamente diferente preparar o país para um déficit de 0,2 do que de finalizar um ano de execução orçamental com déficit zero e até com superávit.
Não acho. Completamente pronto, já diferente. Não falta muito tempo.
Além de que Centeno sair do governo português, deixa de ser presidente do Eurogrupo. Mas é melhor ir para presidente do
Eurogrupo. Imaginemos, caso, um economista
imaginemos que eu continuo ministro das Finanças do próximo governo, pelo menos até à presença, europeia, à presença portuguesa da União Europeia.
E o FMI é muito mais forte.
Isso é o que está previsto, portanto não pode ir para o FMI.
Mas eu estou a dizer que é já. Assim como ser candidato a líder do PS também não é já.
Não, não, mas agora isto o FMI põe-se agora, porque Lagarde já saiu, não é? Ele vai sair.
Agora vamos fazer E o PSD nestes 4 anos?
Quem?
O PSD existe.
Quem?
PSD existe, é o maior partido.
Estou a ser um bocado provocador.
Fecho um silêncio.
Estou a ser um bocado provocador. Eu sinceramente tenho. Eu não sei como é que é dizer isto. Eu sofro cada vez que vejo o Rui Rio a falar. Porque eu sei que ele pode ter boas intenções, mas depois aquilo descamba para umas incompreensões tremendas. Como é que o homem rigoroso das contas admite fazer uma despesa? Isto é um fé de verro quase. Admite fazer uma despesa perfeitamente bruta para mudar, mudando os nomes dos ministérios, com mais papel timbrado, novo papel timbrado, novas placas. Não faz sentido. Não faz sentido. Isto é de uma impreparação verdadeiramente notável. É navegar à vista que, sinceramente, surpreende muito. É demasiado mau.
Essa do Ministério da Promoção da Saúde.
Ou ele está hesitante. Ele está hesitante. Promoção da Saúde ou Promoção da Saúde e do Bem-Estar.
Pois, dá-me, de facto, vontade de rir, porque é caricatura do que é uma pessoa que não tem proposta política nenhuma para o setor.
Mas até
e então vai revolucionar o setor. Porque o Ministério da Saúde, tradicionalmente, nos governos, acompanha e trata de estruturas para as pessoas que estão doentes. Não, ele agora houve um enfoque, mudando o nome para Promoção da Saúde, penso eu que irá ser, com certeza,
prevenção.
A promoção de medidas higienistas quase para os portugueses não ficarem doentes, não é?
Mas, sabes que
quer
é
dizer, coma bem, não coma açúcar, que eu acho muito bem essas coisas.
Qual é a vantagem agora, disso? Agora, a vantagem disso e a armadilha disso é que isso é mais barato. Ou seja, é mais barato.
Ah, sim, as pessoas depois morrem. E não se trata delas.
Pois não sei. Porque...
Mas reparem lá, isto do Rio, eu reconheço que é uma parvoíce também, lá a mudança de nome, mas a ideia dele não é não deixar de tratar as pessoas, é dar ali um foco.
Até politicamente é um erro, porque ele vai apresentar as medidas para a saúde, apresenta uma série de medidas, e depois culmina com esta história do Ministério para a Promoção da Saúde. Alguém lhe devia ter dito. Pá, você não inventa isso. Ninguém vai falar das medidas que você apresentou, só vou falar desta parvoíce. Porque é o que as pessoas recordam daquela tarde em que ele apresentou as medidas, é a mudança.
E ele ainda chega a dizer uma coisa que é: bem, isto devia ser chamado ao Ministério da Doença. Um bitate, uma piadola.
Alguém lhe devia ter dito: essa, a comunicação social vai pegar nisto, não vai pegar nas medidas que você apresentou, que se calhar até são muito boas. Quer dizer, não há ninguém que lhe diga. Não, porque não há ninguém que lhe diga isso.
Não,
porque já se ocorreu, é ele que decide tudo e ele é que.
Há uma coisa que ele vai ser acusado, não sei se ele. Se ele tem pensado isso, mas vai ser acusado e dessa não se safa. Ele vai ser acusado pela esquerda e pelo PS intermitentemente de querer mudar o paradigma do Serviço Nacional de Saúde e criar, de facto, um Serviço Nacional de Saúde para pobres indigentes e aí sim promover a saúde aos pobres indigentes, porque as classes médias com os serviços, com os custos de saúde, das empresas, coisas da ADSE, inclusivamente, têm outra saída. E este é um risco que ele tem, ele está a correr. E esta argumentação, se for utilizada, tem uma carga de profundidade tremenda.
Mas isto foi só o último episódio, porque a mim, acima de tudo...
O mais recente.
O mais recente. O que me surpreende é a legislatura toda, não é? Eu não estava à espera que o Rio fosse o que fosse. Não é? Ele começa com o capital de ser um homem de rigor, determinado, que sabe o que quer, para onde é que quer ir. E, de repente, esse rigor quase desaparece, andou às arrecuas e aos avanços permanentemente... foi perdendo amigos e inimigos, não foi perdendo amigos e inimigos, não foi perdendo amigos e ganhando cada vez mais inimigos, e chega às eleições com as sondagens a dar-lhe um resultado miserável.
E isto refletiu-se, quer dizer, o facto de primeiro nós temos uma legislatura em que temos Passos Coelho durante a primeira parte e Rio na segunda. E o grupo parlamentar do PSD tem sido uma coisa...
Mas também tinha esse problema, não é?
Passos não teve a clarividência de portas de sair logo, não é?
Devia ter saído.
E depois, esta vinda de Rio, eu há bocado estava a brincar com a história do nome do Ministério, mas eu acho que isto é muito grave para a democracia portuguesa, o que se está a passar com o PSD e com o CDS. Ainda numa entrevista que vai sair sábado no Público com Francisco Assis, o ex-eurodeputado do PS levanta a questão da eventual necessidade de uma refundação da direita se nas legislativas o CDS e o PSD ficarem abaixo de 30%, porque há de facto patamares mínimos eleitorais. E se nós olharmos para a sondagem de Expresso semana passada, aliás nós falámos aqui dela, CDS e PSD têm 28%. E não é só a questão da maioria absoluta ser fácil para Costa num cenário destes, porque quanto mais baixo for o resultado do segundo partido, mais fácil é o primeiro conseguir ter a maioria dos mandatos.
É o problema de termos uma oposição frágil.
Não, não é só isso. Nem é o ter a oposição frágil aqui. Isto para mim é grave para a democracia, porque se de facto o PSD e o CDS entrarem em níveis de erosão eleitoral grave, nós já vimos na história portuguesa, não vimos isso acontecer no PSD nunca, mas vimos acontecer no CDS, não é? O CDS, com o Lucas Pires, afogou com o cavaquismo, porque o Lucas Pires não quis negociar listas conjuntas, a achar que o Cavaco estava-lhe a dar poucos lugares. E depois o que aconteceu é que afogou e o CDS continuou afogado de Lucas Pires durante todo o cavaquismo, durante 10 anos, afogado até aparecer Manuel Monteiro, que faz de facto uma refundação do CDS.
Completamente.
Que era outro partido, não tinha nada a ver com o CDS anterior, não é? Pronto. E eu acho que no contexto europeu de hoje, da política mundial de hoje, com a ascensão dos populismos de esquerda e de direita, um partido como o PSD e um partido como o CDS porem-se a jeito para ficarem liquidados numas eleições legislativas, porque podem atingir níveis de votação baixíssimos. Eu lembro uma coisa, nas sondagens das europeias toda a gente dizia que o PSD, ai que sondagens não tão mau resultado ao PSD, tão mau resultado ao PSD. Os resultados reais foram piores que os da sondagem. O PSD teve 21%. Não é? Quer dizer, se o CDS e o PSD tiverem de facto abaixo de 30%, ou sei lá, é preocupante em termos de regime, porque é evidente, tu há bocado dizias isso, a solidez democrática do regime vem da força da oposição ao governo, não é? Portanto... Isso é fundamental.
A não ser que a grande força da oposição ao governo e à geringonça ou às futuras maiorias que se possam vir a estabelecer seja do Presidente da República, e eu acho que há aqui
um... O Presidente da República não é um partido parlamentar.
Pois, eu sei que não é, mas sei que o histórico de todos os segundos mandatos foi desde anos até Cavaco. E porquê que não há de ser, Marcelo, foram segundos mandatos de grande intervencionismo político, independentemente do enquadramento constitucional, que eu sei que mudou e que houve uma altura que favoreceu mais, mas mesmo com Cavaco, houve intervencionismo político
Sim, com Mário Soares.
Com Mário Soares. Com o cheiro de simpatia que tem o Sr. Presidente da República no segundo mandato, é o
esta,
que quiser.
E esta questão...
É o que quiser.
E esta questão é...
Marcelo, já neste mandato, de vez em quando...
interventivo que Marcelo Rebelo de Sousa seja num segundo mandato...
Não, mas
o funcionamento da democracia em Portugal são os partidos no Parlamento.
Sem dúvida, sem dúvida.
Não é um cargo unipessoal.
Sem dúvida que são. Sem dúvida.
Isso não é democracia.
Sem dúvida que são.
Claro que sim.
Mas ouve lá, o próprio Mário Soares, temos de nos recordar que quando o PS passou momentos muito difíceis. Passou momentos em que o próprio Soares achava que aquilo era tudo uma desgraça. Muitos militantes do PS achavam que era uma desgraça. E o Soares também avançou por ausência do PS.
E mesmo o Jorge Sampaio, determinada altura com o Guterres, também foi muito duro.
Sim, quando se percebeu que estava um pântano em ação, o que eu quero dizer,
não desconhecendo a regra básica e o biabado, que são os partidos que fazem a democracia, também não desconheço que temos um sistema semipresidencial e que o presidente Marcelo é um homem que está muito atento aos equilíbrios, aos checks and balances, como eles vê. E que os vai exercitar com toda a vontade num segundo mandato em que não tenha que ter uma votação histórica que o transforme como o presidente com mais apoio popular nas urnas.
Ele já existiu, ele até já se esticou, na minha opinião, em algumas coisas.
Já se esticou em várias coisas, por exemplo.
Já pediu a admissão de uma ministra, até já fez um projeto de lei que enviou ao governo.
No balanço da legislatura.
Agora imagina o segundo mandato.
Falta só falar da vitória da bicharada, que foi o pano.
É verdade, é verdade, é verdade.
Com este resultado.
Eu não gosto nada desse gozinho.
Não é gozinho.
O gozinho da bicharada.
Acho uma falta de respeito
por um partido parlamentar.
Mas não, não, não é gozo. É uma cena do final dos tempos. Os homens têm uma frase muito boa sobre isto, uma expressão espetacular. Zeitgeist. O pano é Zeitgeist.
Não estou a gozar dos livros, gozar com os animais.
Não, mas não é? Os animais, mas obviamente, que a questão dos animais ajudou o pano a.
É a vitória da bicharada.
Mas eu acho que as pessoas continuam a insistir em relação ao pano numa coisa que mudou, já mudou em 2014 no pano.
Aquele também ligou a pessoas.
Não houve. É assim, aquilo que são as novas questões da organização das sociedades e da organização da economia, que agora são muito prementes porque há os relatórios climáticos, são coisas que ainda não havia esta não se falava disso ainda em Portugal e eles já falavam dessas questões e levantavam-nos. O PAN é um partido ambientalista que pôs um enfoque, ou foi-lhe dado mais enfoque pela questão dos animais.
Eles próprios.
E onde eles trouxeram, onde eles inicialmente próprios. Até se chamaram Partido para os Animais.
Exatamente.
Mas sofreram uma evolução. E, portanto, eles são, de facto, o que a Ana estava a dizer, é o espírito do tempo que torna o PAN um fenómeno. Não é porque eles sejam génios da política, ou porque tenham grandes dirigentes e grandes oradores.
Não, o espírito do tempo.
Mas é que as preocupações...
Relativamente à bicharada.
As preocupações...
O espírito do tempo a mim deixam-me sempre um bocadinho desconfiado.
Não, a mim não me deixam nada. Eu acho que é importante que os políticos estejam preocupados com a questão da energia poluente. Acho que aliás, é muito engraçado. Porque todos os outros partidos... já nas europeias, também metiam lá no programa as mesmas questões, não é? Ninguém se distraiu.
Mas eu acho que os outros partidos perceberam tarde.
Perceberam tarde que
o movimento é imparável, o movimento ambientalista é imparável. E é o movimento da sociedade civil.
Porque é a sobrevivência do planeta, não é? Quer dizer, só quem for burro é que não dá atenção a isso.
Mas não queria
gozar. Eu gostava de passar para o mês de setembro.
Ai, setembro, então passa lá.
Não, ninguém está a gozar com o pano.
Gostava de estar já em setembro.
Muito mérito.
Imenso, muito
trabalho.
Por acaso, são tendencialmente esquerda, embora tenham alguma vergonha de dizer. Essa parte é um bocado, enfim.
Pois eles insistem que não, mas pronto.
Não gosto, enfim, envergonhados. Bem, setembro, mês de setembro. Há de estar, eu acho que vai haver alguma campanha em agosto, não parece que isto pare. Mas como é que vem a próxima campanha das legislativas que está ao virar da esquina?
O doutor António Costa, utilizando a linguagem náutica, meterá a proa ao mar, sem grandes problemas de ventos contrários, correntes ou incidentes, terá uma campanha de águas chocas com tranquilidade e chegará a um porto tranquilo, não propriamente uma marina alcatifada de maioria absoluta, mas um porto de abrigo tranquilo, uma amarra sólida, e depois logo se vê. E o segundo round são as eleições presidenciais.
E pronto.
O terceiro, porque em setembro temos eleições na Madeira. E essas eleições na Madeira não são umas eleições quaisquer.
22 de setembro, certo.
O PS estava muito confiante que a Madeira já era sua.
E a Madeira,
que é fofo.
E a Madeira continua a ser um jardim.
E teve um banho de água fria nas europeias. O doutor Cafofo saiu a correr para ver se ainda consegue dar a volta àquilo e, portanto, as madeirenses podem ajudar alguma coisa nas legislativas, nomeadamente do estado de espírito dos vencidos e dos vencedores e até no ânimo que isso pode criar. Sim, e no dinamismo.
Eu creio
que... Eu acho que estas eleições, até porque já se fala há muito tempo que na Madeira pode nascer uma geringonça de direita, que também seria uma coisa completamente nova. Portanto, há ali muita coisa na Madeira que merecem bem. Muita atenção
ainda antes dessas notícias. Eu penso que o PS vai cantar vitória se o PSD perder a maioria absoluta. Isso para o PS é suficiente para eles abrirem...
Na Madeira, certo?
Sim.
Mas não foi isso que mostrou as europeias.
Não, claro, está bem.
São eleições diferentes, sabemos.
Sim, mas eles pensavam que tinham a Madeira no bolso.
Sim, eu acho também que é um bocadinho de falta de juízo da parte do PS. Penso eu. Quando o PSD tem maioria absoluta neste momento, achar que o PS ia ganhar as regionais, não é? Um partido tem maioria absoluta, não perde o poder. Pode perder a maioria absoluta, mas não perde o poder.
Não passa de 80.
Não passa de 80 ao 8. Para o 8. Não passa de bestial a besta, não é?
E como é que vês agora a campanha e os deputados do PS? Estão embalados com as europeias?
Qual o quê? Qual campanha? Em Madeira?
Não,
ah, é a nossa.
Não,
a nossa.
A nossa aqui do continente.
Nós, os habitantes do continente.
Sim. Como é que eu vejo? Como é que eu vejo? Embora, campanha.
Embora a Madeira também, obviamente, tem deputados. Sim.
Mas como é que eu vejo a campanha? Eu acho que o António Costa e o PS vão fazer tudo por tudo. Penso que a estratégia inteligente que eu acho que ele irá fazer e que eu penso que será inteligente, não sei se ele fará, porque ele nas últimas legislativas só fez uma estratégia suicida durante a campanha, que foi estar a falar para o primeiro-ministro em vez de falar para o país. Agora, como ele é primeiro-ministro, penso que vai fazer o que tem estado a fazer, não é? Que é o discurso da obra feita, o discurso das contas certas,
já estão aí os cartazes,
o discurso de que nós é que endireitámos isto, devolvemos, acabámos com a austeridade, virámos a página da austeridade, que é a frase que ele gosta, pronto, e que isto, os parceiros de esquerda são muito simpáticos, mas isto, se o PS não for forte, ninguém põe juízo em cabeças que são um bocadinho radicais e que deitariam isto tudo a perder. Pronto.
E
acho que até se vai dar ao luxo de ignorar o PSD e o CDS, se queres que te diga, porque eu acho que o PSD e o CDS estão a tratar do seu próprio enterro e, portanto, ele nem precisa.
É um bocado. Bem, o Poder Público acaba aqui. Voltamos na próxima quinta-feira. Obrigada. Até para a semana.
O Público fica no ouvido.